Capital FM.
Estamos de volta com o Vila Bela em Pauta. Uma entrevista especial nessa manhã de segunda-feira com a doutora Tatiana, juíza da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. Doutora Tatiana, voltando à nossa conversa, desde o seu retorno à comarca, como que a senhora encontrou aí a estrutura e o andamento dos processos?
Olha, importante, em termos de estrutura, o nosso fórum tem uma das melhores estruturas do Estado, ouso dizer. Nós temos um tribunal do júri próprio, organizado, o fórum é organizado, as pessoas que vão até lá, infelizmente, não vão para um passeio, né?
Sim.
Mas elas vão encontrar uma estrutura confortável para as partes, é confortável para o nosso trabalho também. Isso é muito importante. Então, em termos de estrutura, nós, inclusive, até falar, nós ganhamos um prêmio ano passado, de sustentabilidade, prêmio selo diamante, de ser um dos fóruns mais sustentáveis de Mato Grosso. Então, e também faço aqui um agradecimento público à Flávia, que é o meu braço nessa área e comanda muito bem. Em termos de processo, veja, hoje, sabe com quantos processos nós estamos?
Quantos?
Gente, uma média, tá? Que eu não sei quantos entraram no final de semana. Mas é uma média de 3.700
processos.
3.700. Eu falo assim, gente, como é que pode uma cidade... Nós somos uma cidade
Isso é considerado
pequena,
pouco ou é muito?
É muito! É muito processo! Porque nós, a quantidade de pessoas que nós temos morando na vila e morando também na zona rural... É como se cada um tivesse pelo menos um processo ali. A cada duas pessoas, uma tem um processo, né?
Sim.
Então, é uma quantidade muito grande. Por que que nós temos essa quantidade muito grande? Um, nós temos processos, meus amigos, que já acabaram há algum tempo, para vocês entenderem que tem que ser arquivados. Não foram arquivados ainda. E nós temos processos muito antigos. Eu não sei vocês, mas eu, quando olhando para a comarca, né? Como o Léo falou agora, e eu tenho um mapa desses processos, quando eu vejo um processo de 2017, quando eu vejo um processo de 2018, aquilo eu fico abismada. Eu acho um absurdo que um processo demore, esteja há tanto tempo para ser julgado assim, né?
Doutora, até... porque assim, a gente tá conversando aqui, mas lembrando que nós temos alguém lá na comunidade rural, aqui no centro, que não tem esse conhecimento,
sim,
né?
Sim.
Qual seria uma média dentro da coerência? Até porque vocês têm um trabalho diário e cotidiano ali,
sim,
né? Um processo, ele tem que levar em média. Qual que é?
Isso, de fato,
dentro
primeiro...
Dentro do esperado.
Do esperado, né?
Do esperado.
Primeiro, a gente tem que entender o tipo de processo. Se é um processo criminal, se é um processo civil e os tipos de processos que existem.
Sim.
Então, exemplo, um processo criminal, quando é um homicídio, alguém matou alguém, ele demora um pouco mais de tempo, porque você não pode julgar uma pessoa rápido assim, você tem que apurar. Eu dependo da polícia, do Ministério Público, até chegar lá o júri. Essa semana tem júri, hein, gente? Alô, jurado. Aguardo vocês lá. Tem um lanche, um café da manhã, um almoço especial. Alô, jurado.
Tomou um café.
Não faltem, a multa é R$3.000, gente. Não faltem, pelo amor de Deus. Eu não tenho R$3.000 para pagar, vocês não pagam.
É mais do que um café, né?
É mais do que um café.
É melhor comparecer.
Compareça, só que compareça lá para mim, por favor. Então, isso vai depender. Mas vamos pegar aqui, Junice. Vamos começar com uma meta que a gente tem. 2025, eu tenho que julgar, eu tenho uma meta, que eu preciso julgar todos os processos que ingressaram em 2024. Então, essa é uma meta. O ideal é que um processo durasse, no máximo, um ano e meio. Um processo médio. Processo de quê, Tatiana? Você já viu, com certeza, esse processo. Joana contra Energisa. Energisa cortou a luz, ou você pagou a conta da Energisa e depois a Energisa diz que você não pagou porque foi alguma fraude. Problema com a Energisa, que a Energisa dá problema pra gente. A gente sabe disso.
Isso é geral.
Isso é geral. Você que tá me ouvindo aí tá se identificando nesse problema. Então, você entrou com esse processo, vamos supor, em junho de 2024. Então, o ideal é que até junho de 2025 você já tenha ali a sentença, ter recebido o seu dinheiro, se for o caso, tudo certinho, né? Então, o torno é isso, é um ano e meio, um processo desse. Em compensação, eu estou fazendo um trabalho de um processo específico, que são processos de guarda, quando a pessoa está pedindo a guarda de alguém, né? Uma criança, por exemplo. Então, nós ainda temos processos um pouco mais complicados nesse sentido. Mas, quando há um acordo entre a pessoa que quer ficar com a guarda daquela criança, é feito o estudo, esse processo hoje está demorando, no máximo, 3 meses. Né? Houve um pedido de guarda dia 24 de outubro de 2024 e 12 de dezembro a sentença saiu de guarda para aquela família. Né?
Então, podemos entender, então, doutora, que, de fato, esse retorno da senhora para esse ano de 2025, dentro aí da reorganização, dentro da redefinição de prioridades, está atingindo as metas.
Vamos atingir. Ainda não está do jeito que eu quero. Está longe do jeito que eu quero.
Falta muito ainda.
Falta. Falta porque não está bom. Eu acho que só vai estar bom quando a pessoa ingressar com a ação em abril de 2025 e ela, talvez ali em setembro, outubro de 2025, o processo já acabou. Que para a gente é pouco tempo, mas para ela é um tempo eterno. Né? Uma ação civil, vou colocar assim, né? Que a criminal demora um pouco mais. Maria da Penha, para mim não tá bom. Eu estou julgando o processo de Maria da Penha desde semana passada, fatos que aconteceram em 2021, 2022. Já passou, é uma violência que você tem que corrigir na hora. Eu sei que tem medidas protetivas, todo dia eu decreto alguma medida protetiva, mas Maria da Penha tem que ser mais rápido, né? Ela
merece uma resposta, né?
Merece, mais rápido. Mas em compensação, Maria da Penha, eu tenho orgulho para falar. Nós conseguimos implementar, nós somos uma das poucas comarcas que tem isso, o Grupo Reflexivo Dois Homens. Porque a medida protetiva, ela é para a mulher. Nós teremos um projeto para a mulher. Já está, isso será feito, né? Para a mulher que é vítima de violência doméstica, para ter acesso a um trabalho, algo nesse sentido. Mas eu não posso cuidar só da mulher. Eu preciso também cuidar desse homem, porque esse homem ele não pode continuar fazendo violências com outras pessoas. Ele tem direito a ser feliz também, né?
Sim.
Eu falo isso, falo, olha, ele tem direito de ser feliz com outra mulher ou com outro homem, não me importa, mas que não produza violência. E nós temos o grupo reflexivo de homens, e eles se reúnem, eu que determino isso na sentença, tem conversa com a psicóloga, tem conversa com assistente social, quem quiser, né, algum homem que esteja me ouvindo, falar, poxa, eu queria lá fazer uma palestra, então, para esses caras, conversar com esses caras, nos procurem lá no fórum. Será bem-vindo.
Doutora, como nós temos aí uma gama de pessoas nos acompanhando, e inclusive nós tivemos, né, há uns meses atrás, a presença aqui da doutora Graciele.
E doutor
Camargo, né, o nosso delegado aqui, falando inclusive sobre este assunto, né? Mas eu gostaria que a senhora mandasse um recado para os homens, né? Eles vão participar, né? A decisão da senhora é isso, né? Vamos supor aqui, vamos falar assim, de uma forma bastante aberta. Uhum. Esse homem, ele agrediu a mulher, teve toda a situação na delegacia, foi para o fórum. Ali a senhora determina para que ele participe desse grupo.
Desse grupo.
Caso se ele... ele relutar e não...
Ele pode ser preso, ele não escolhe.
Ah, exatamente.
Olha só, ele não quer participar, né? Porque tem alguns casos de Maria da Penha que ele nem vai participar, ele realmente vai ficar preso. Ele realmente...
Sim.
Tudo é uma gradação.
Mas
tudo,
eu falo aquele porque normalmente o homem, por si próprio, ele já tem aquela teimosia, né?
Teimosia.
E acha que não vai dar nada,
não,
né?
Vai dar nada. Eu vou pagar cesta básica. Primeiro, Maria da Penha não tem pagamento nenhum de cesta básica.
Olha aí, Léo Coutinho.
Não tem nada. Não vai pagar cesta básica. Ah, mas eu não vou nada lá pra ficar conversando. Embora eu tenha encontrado o último grupo, eu adorei os rapazes muito empenhados. Então você vai ser preso.
Resolvido, né?
Resolvido o problema. Eu não acho a cadeia o melhor local para ninguém. Né?
Mas é uma opção para quem
quer. É uma escolha de vida.
É uma escolha, né?
É uma escolha de vida. Né? Eu sempre falo, olha, tenho certeza que quando eu condeno alguém, quando eu assino um mandado de prisão, não é com felicidade. Né? Tem gente que, eu sei, tem gente que fala assim, eu assinei o mandado de prisão, fulano vai ser preso. Não, até mesmo porque eu esqueço o nome das pessoas, tá, gente? As pessoas passam na rua, eu já percebi que tem gente que me olha, vira assim a cara e fala, eu não sei quem você
sabe quem é.
Eu, quando eu dou uma decisão, não olho o nome das pessoas, eu dou a decisão que é certa. Então, mas quando eu assino um mandado de prisão, não é com felicidade, não, porque eu não queria que aquele crime tivesse acontecido.
Sim.
Né? Mas
algo necessário.
É algo,
né?
Necessário, é a lei, né?
São escolhas, né?
São escolhas.
Escolheram, então. Doutora, mas com referência a 2025, né?
Isso.
Quais são os principais projetos em andamento aí para esse ano de 2025 na comarca de Vila Bela?
Olha, julgar os processos de Maria da Penha, né, de violência doméstica, até julho desse ano, que a gente para poder botar a comarca em dia. O segundo grupo são as ações de família, tá, que envolve ações guarda, adoção, coisas que já eram para ter sido resolvidas e, enfim, às vezes tem uma criança querendo uma mãe e um pai, tem um pai e uma mãe querendo uma criança, e o que está acontecendo? Então, violência doméstica, guarda e adoção. Um segundo grupo são as ações ambientais. Aqui a gente tem muita ação no qual algumas pessoas receberam umas multas da Secretaria de... da SEMA, né? Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Isso precisa ser resolvido, são ações antigas, né? As ações, a gente fala também ações há mais de 100 dias, para as pessoas entenderem o que é isso. Um processo, ele não pode ficar sem ser mexido, parado, dormindo. 100 dias, nem comigo e nem com a secretaria. O que é secretaria, gente? Quem vai lá no fórum sabe. Se entra no fórum, de um lado é o meu gabinete. De outro lado, você vai lá no balcão, vai lá perguntar como é que está o meu processo. Nós precisamos funcionar em conjunto. Então, não adianta eu dar 10 mil decisões por dia e a minha secretaria precisa de mais gente para trabalhar. Hoje eu tenho muito poucas pessoas que trabalham.
Da estrutura, né?
A nossa estrutura precisa mudar. E eu já estou chamando mais pessoas para trabalharem aqui. Vamos ver se vamos conseguir. Tem um concurso em andamento. Então, isso precisa acontecer para o processo também andar mais rápido, né? Só um minutinho. Estou bem, mas é resfriado, gente. Todo mundo está resfriado nessa cidade, né? Então, é resfriado, mas não deixei de trabalhar. Alô, doutor Sena. Doutor Sena, que fica atrás de mim falando que eu não trabalho. Doutor Sena, resfriado, eu não deixei de trabalhar. E até quando eu vou ao Rio fazer exame, eu não deixo, não fica outro juiz no meu lugar. Eu continuo sendo a juíza, continuo lá. Porque você faz online tudo, né? Você faz a decisão, você faz...
Facilitou bastante.
Facilita,
né?
Bastante. Então, você não precisa deixar de trabalhar. E eu gosto, eu acho que o trabalho dignifica a gente e melhora a gente. Então, vamos lá. Violência doméstica, as ações de guarda de família, as ações que estão paradas há mais de 100 dias, as ações ambientais. Então, é o nosso... carro-chefe, vamos botar assim, nossos carros alegóricos que a gente mais trabalha. Mas tem uma boa notícia também. Hoje, quando uma pessoa entra com uma ação, o advogado protocola, cada vez mais rápido aquela ação é já analisada, já se começa a verificar se tem alguma tutela. Então, o prazo antes, que levava às vezes até 15 dias para analisar se a pessoa entrou com a ação, tem um pedido de uma tutela antecipada, de uma liminar, isso demorava até 15 dias, hoje a gente já caiu para 5, ouso dizer que para 2 dias.
Teve um grande avanço, né, doutora? Doutora, só para ter um ouvinte que encaminhou aqui, inclusive aqui no meu PV, que diz o seguinte, né? Fala para a juíza que o Ravi já fez a cirurgia.
Ravi!
Já está em Vila Bela, graças a Deus, né? Gratidão por ela ter cumprido o seu papel, se colocar no lugar do outro, né? É uma mensagem que enviada lindo. Aqui por uma ouvinte.
Chamar Ravi para comer um bolo lá.
Olha.
No fórum. Vamos, Ravi.
Maravilha.
Que coisa, né? Boa. Eu não sei se ele precisou de fisioterapia. Eu ainda preciso de fisioterapia, porque eu tive que voltar a aprender fisioterapia para ler, para escrever e para andar. Né? Porque eu perdi essas mobilidades. Não sei se o Ravi precisa de fisioterapia. Avisa a gente que ele... tem
Sim,
que continuar.
Com certeza. Doutora, a população pode esperar novidades em termos de acesso aos serviços à justiça este ano? Alguma inovação em andamento para facilitar esse contato?
pode. Nós também, uma ideia, né? Além de tornar o processo mais fácil, a primeira coisa que eu quero fazer é isso, é desafogar a comarca dos processos antigos. Acabar com os antigos e botar o quem está entrando agora ser um processo mais rápido. Mas há um plano de nós estudarmos essa facilidade de acesso, né? Por exemplo, a galera que mora na zona rural, né? Eu acho que tem que ter um posto do judiciário na zona rural, sabe? Algum posto para que a pessoa lá consiga, nem que seja um computador ou alguma coisa, o Tribunal de Justiça já tem essa estrutura. Sim. Ter um acesso à justiça. Então, essa ideia do posto é um caminho. Uma outra ideia de acesso à justiça, aí não é bem justiça, isso é um projeto meu, assim, de coração, e que eu queria muito formar um clube do livro com os estudantes de Vila Bela. Eu já tenho até o livro de cabeça que eu quero que eles leiam. Que nós vamos ler juntos, vamos estudar juntos esse livro. Traz um pouquinho a realidade também para Vila Bela. São coisas que infelizmente, já estamos em abril, né? É aos poucos. Mas nós vamos conseguir. 2025, 2026, a gente vai conseguir fazer bem.
São 7h51, doutora. Quase já finalizando a nossa entrevista, né? Mas existe aí algumas parcerias previstas com outras instituições ou órgãos também que possam potencializar aí os serviços do judiciário?
Olha, com outros órgãos ainda não. A gente sempre tem uma conversa muito boa com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Aliás, e já esquecendo, olha, gente, vamos ter o projeto Cidadão Ribeirinho Vem para Vila Bela. Tanto que eu queria que viesse. É um projeto de cidadania do Tribunal de Justiça. Esse ano ele vem a Vila Bela. Acho que ele vem em maio. Estou querendo que ele venha em junho, porque maio eu vou precisar me afastar, porque são férias. Uhum. Né? Nada demais. Eu vou só aproveitar para continuar fazendo os exames. Porque eu não vou fazer em abril. Vou passar a Páscoa aqui, né? Para trabalhar. Então, o projeto Cidadão Ribeirinho vem. Ele permite que as pessoas consigam conseguir sua identidade, CPF, dignidade. A gente faz até casamento.
Olha.
Então, foi uma dica que eu dei aí. Eu acho que é o momento de você pressionar quem está te enrolando.
Você viu o sorriso do Léo Coutinho aí?
Eu vi o sorriso. Você está noivo, Léo?
Não.
Dizendo que ele está acelerado aí.
A procura. A gente ainda não tem esse programa. Judiciário encontra. Vixe. Mas a gente pode.
O dia que tiver, eu já me cadastro, já dou um jeito.
Não é? Quem sabe? Então, a gente tem esse projeto Cidadão Ribeirinho para vir para cá. E com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, é sempre um bate-bola assim, muito prazeroso. A defensora pública que nos atende aqui e a Fabiane, no Ministério, a doutora Fabiane, no Ministério Público, eu tenho uma ótima interlocução com elas. Elas estão sempre dispostas a tentar fazer o melhor. Então,
doutora, vamos. Essa pergunta aqui é bastante essencial aqui, né? Como que a senhora consegue avaliar ali o papel da justiça na transformação social da cidade, e nós vamos falar aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Para todos nós que somos cidadãos.
Sim, olha, é essencial. O nosso papel, e eu falo isso para lá na comarca, no gabinete e na secretaria. Nós somos uma empresa e nós temos um cliente. O cliente são os cidadãos. E a gente tem um produto. É entregar essa decisão, né? Hoje, para mim, a empresa tá ali, tá funcionando no vermelho. Ela precisa funcionar no verde, né? Ela precisa entregar mais mais rápido, mas também com qualidade. Não adianta só uma quantidade muito grande de decisões. Sim. Sem qualidade. E essa qualidade, ô Jones, é nisso, é a transformação. É o Ravi poder fazer a cirurgia dele. Eu não estou de plantão, mas na sexta-feira e nesse final de semana eu acompanhei uma senhora que estava internada aqui também no hospital e já foi para Cuiabá, precisando de acesso de fazer a cirurgia dela cardíaca. Esse projeto social de trazer os jovens para uma leitura, para uma visão de mundo. Eu acho que o jovem vilabelense, ele tem que estudar, ele pode entender que ele pode ir para outra cidade e voltar para Vila Bela.
Essa é a melhor saída, né?
Essa é a melhor saída. e trazer o progresso cada vez mais para Vila Bela, trazer novos olhares para Vila Bela. Eu acho que quando a gente dá uma decisão, por mais que eu lhe fale, olha, eu não consigo nem ver o nome ali da pessoa, mas dá uma decisão para ela que ela estava esperando, traz uma tranquilidade muito grande. Quando a gente resolve a Maria da Penha, a gente não vai impedir, infelizmente, de que violências domésticas aconteçam. Mas as pessoas precisam saber que se ela é vítima de uma violência doméstica e ela não foi até a delegacia, não se sente confortável para ir até a delegacia, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a Defensoria Pública e ela pode nos procurar. O processo não começa com o juiz, né? Infelizmente, eu tenho que ser a última a saber, porque eu não posso me contaminar, vamos colocar assim, né? Mas a gente pode orientar. A quantidade de pessoas que chegam no fórum me perguntando, o que eu faço, isso, aquilo, e eu recebo, eu levo para o meu gabinete e explico, olha, você vai fazer, o caminho é esse, aquele, você vai procurar. E às vezes você se identifica com a pessoa. Então, o Poder Judiciário, ele tem que ser um agente de transformação. A gente fica um pouquinho mais distante no sentido de o juiz não pode frequentar festas, de fato, o juiz não pode frequentar bares à noite, pode ir a restaurante, ok. A gente precisa ter um certo distanciamento. Mas é só porque, na hora de julgar, eu não posso falar assim, eu sou amiga do Jones, não, eu não vou julgar isso aqui contra o Jones, porque eu gosto dele. Infelizmente, eu tenho que julgar de acordo com a lei, né? Sim. Tem que ter uma imparcialidade. Mas essa imparcialidade, ela não significa ausência de empatia, ausência de carinho pela cidade, né? Ausência de atenção pela cidade. Né? Então, me incomoda muita coisa na cidade. Me incomoda a rua não asfaltada. Me incomoda a quantidade de pessoas que precisam em drogadição, né? Ou seja, que são usuários de droga que precisam de um atendimento médico e não de prisão. Me incomoda a violência. A gente hoje está um pouco... tá um pouco melhor, mas me incomoda algumas coisas que acontecem. Então, isso tudo, como eu vou agir? O judiciário tem que agir, né? Ele está aqui para ser, na medida que puder, né? Na medida que a Constituição permitir, né? Porque eu não posso fazer o trabalho do vereador nem do prefeito, mas agir para trazer mais paz social.
São 7h57, vamos para um breve intervalo, rapidinho.
Breve intervalo, isso. Na sequência a gente volta aí com o finalizamento dessa entrevista especial.
Primeira Capital.